Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CBN Paraná desta terça-feira, 1º de julho, mais um mês aqui nesse 2025 que está voando. E a gente começa com as informações aqui de Curitiba. Eu, Joyce Carvalho, aciono o Bruno de Oliveira, da nossa reportagem, que está neste momento na Assembleia Legislativa do Paraná, e é onde acontece uma audiência pública hoje para falar mais do orçamento do Estado para o ano que vem. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todo mundo que acompanha o CBN Paraná. Exatamente. Na Assembleia Legislativa, uma audiência pública para debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026 no Estado do Paraná. A LDO, como é conhecida, delimita as metas e prioridades do Estado para o próximo ano fiscal e serve como guia para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que em geral é debatida no segundo semestre. Para 2026, a proposta da LDO prevê uma receita de 82 bilhões e 900 milhões de reais para as contas públicas do Paraná, um aumento de pouco mais de 5% em relação ao orçamento deste ano, que ficou fixado em 78 bilhões e 700 milhões de reais. Já em relação às despesas, a proposta também prevê um total de 82 bilhões e 900 milhões de reais. A previsão ainda é de que 6 bilhões e 600 milhões de reais sejam empenhados em investimentos, 4,5% a mais do que o orçado para 2025, quando fixado tinha sido de 6 bilhões e 300 milhões de reais. Como resultado primário, a diferença entre a arrecadação e os gastos, descontando a previdência, a estimativa é que o Paraná alcance um resultado positivo de 2 bilhões e 900 milhões de reais, um número inferior comparado com o registrado na LDO do ano passado. Segundo interlocutores aqui, inclusive entrevistas que nós fizemos também com o secretário de Estado da Fazenda, Norberto Ortigara, o momento é de colocar o pé no freio e há um período de incerteza com relação à economia no Brasil como um todo. E por isso, os gastos estão sendo mais controlados neste momento, o que impacta diretamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O debate segue acontecendo aqui na Assembleia Legislativa do Paraná e a votação em si deve acontecer em breve, mas antes acontece a audiência pública, inclusive comandada pelo presidente da Comissão de Orçamento, deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, do PSD, que comanda então esta audiência pública. Os debates acontecem inicialmente, ainda de forma prematura, antes da votação da LDO em questão, do seu trâmite na Casa Legislativa. Informações então deste momento é de que o Paraná deve ter um orçamento para 2026 de 82 bilhões e 900 milhões de reais. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada ao Bruno de Oliveira. Agora o Rafael Sanches, da CBN Londrina, nos conta mais sobre o vestibular da UEL, a Universidade Estadual de Londrina, é um dos vestibulares mais concorridos do nosso estado, e a UEL está antecipando a abertura da inscrição para o vestibular. Os candidatos já podem garantir a presença no processo seletivo no dia de hoje. Valor para inscrição de R$ 181. Bom dia, Rafael.
Oi, Joyce, bom dia para todo mundo que nos acompanha em todo o estado. Pois é, a UEL adiantou em algumas horas, né? O início estava previsto para 5 horas da tarde, a universidade adiantou para as 8 da manhã, justamente para coincidir com a feira de profissões que está sendo realizada hoje na universidade. A inscrição, portanto, valendo já a partir de hoje, desde as 8 horas da manhã e até o dia 14 de agosto, ao valor de R$ 181. Os interessados, né, têm que desembolsar esse valor e acessar o site da COPS, que é a Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL. Lá, eles preenchem o formulário, imprimem o boleto e pagam o preço. São, ao todo, 3.180 vagas em 53 cursos de graduação presenciais, considerando também reserva para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, e o Aprova Paraná Universidades. Repetindo, as inscrições seguem até o dia 14 de agosto. E as provas serão realizadas nos dias 26 e 27 de outubro. No primeiro dia, prova de conhecimentos gerais e redação, 60 questões objetivas e uma única proposta de redação, com 5 horas de duração. E aí, no segundo dia, é aquela prova de conhecimentos específicos, com 9 questões discursivas e 3 horas de duração. Essa prova de conhecimentos é só para alguns cursos. Nesse caso, os cursos de agronomia, biomedicina, ciência da computação, ciência de dados e inteligência artificial, design de moda, design gráfico, direito, medicina, medicina veterinária, nutrição e também odontologia. Portanto, os interessados em todo o estado que quiserem vir estudar na UEL já podem fazer a sua inscrição a partir desta terça-feira por meio do cops.uel.br. R$ 181 é o preço, Joyce.
Muito obrigada ao Rafael Sanches, da CBN Londrina, que nos traz então mais esses detalhes sobre o vestibular. Agora, em Maringá, o destaque é para a segurança, segunda fase da Operação Gênesis, duas pessoas presas em Campo Mourão. Bom dia, Brenda Karamaski.
Oi, Joyce, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. A Polícia Civil aqui de Maringá participou dessa operação conjunta com policiais de Santa Catarina na manhã desta terça-feira. É a segunda fase, como você disse, da Operação Gênesis, que é voltada ao combate ao tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Essa operação resultou no cumprimento de 10 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão e a determinação de medidas executórias no valor de mais de 37 milhões de reais. As investigações revelaram que essa associação para o tráfico investigada utilizava agências de turismo como fachada para realizar lavagem de dinheiro proveniente do transporte interestadual de entorpecentes e depois a comercialização no litoral de Santa Catarina. 3 homens foram presos em flagrante, 2 deles aqui em Campo Mourão, região de Maringá, e 1 em Itajaí, em Santa Catarina. Essas ações foram realizadas simultaneamente em 3 estados, lá em Santa Catarina, em São José, Balneário Camboriú, em Camboriú, Itajaí e Joinville, e aqui no Paraná, em Foz do Iguaçu e Campo Mourão, além do Rio Grande do Sul, no município de São Leopoldo. O delegado responsável pelo DENARC de Maringá, Leandro Munim, fala sobre as prisões que ocorreram na nossa região. Vamos ouvir.
Na data de hoje, a DENARC de Maringá, em apoio à DENARC de Santa Catarina, deu cumprimento aí ao mandado de prisão e busca na cidade de Campo Mourão, onde foi preso um indivíduo lá que era alvo do mandado de busca, e de prisão. Além do local, havia um outro segundo indivíduo que estava lá. Foi encontrado quase 2 quilos de droga, aí, conhecido como capulho, que é uma droga de alto valor de mercado. Razão pela qual foi dado voz de prisão para os 2 indivíduos, foram conduzidos para a delegacia de Campo Mourão para a lavratura do auto prisão em flagrante. Os mandados cumpridos ali em Campo Mourão são parte de uma operação deflagrada pela DENARC de Santa Catarina, onde tem alvos também em Foz do Iguaçu, um trabalho constante entre a DENARC do Paraná com a DENARC de Santa Catarina, sempre fazendo ações conjuntas, e hoje aí mais prisões realizadas aqui na cidade de Campo Mourão.
Essa é a fala do delegado aqui de Maringá, do DENARC de Maringá, Leandro Munim, sobre essas prisões e a operação conjunta, então, com o estado de Santa Catarina. Joyce.
Obrigada, Brenda Karamaski, com essas informações, então, aqui no CBN Paraná, é a informação de Maringá. A gente segue por aqui no CBN Paraná, falando sobre segurança e falando sobre a Polícia Federal prendendo um suspeito de integrar uma facção criminosa em Cascavel. É a informação de Marcelo Moraes. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha pela CBN. A Polícia Federal de Cascavel, em ação conjunta com o GAECO, do Núcleo Regional de Foz do Iguaçu, deflagrou na manhã de hoje a Operação Flouting, que resultou na prisão de um suspeito de integrar o primeiro comando da capital, o PCC. Ele é investigado por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. A operação faz parte de uma série de ações da Polícia Federal voltadas a desarticular estruturas de apoio financeiro e logístico de facções criminosas que atuam na região de fronteira, considerada estratégica para o tráfico internacional de drogas e o contrabando de armas. Segundo as investigações, o suspeito utilizava laranjas e empresa de fachada para movimentar grandes quantias de dinheiro, adquirindo bens de alto valor, principalmente imóveis de luxo no litoral catarinense. A prática era usada para ocultar a origem ilícita dos recursos ligados ao tráfico. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão em Cascavel, Foz do Iguaçu e Balneário Camboriú, Santa Catarina, além de um mandado de prisão preventiva em Cascavel. Também houve o bloqueio judicial e o sequestro de imóveis e veículos de luxo, avaliados em cerca de 11 milhões de reais. A operação contou também com o apoio do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, Base Oeste. Joyce?
Muito obrigada aqui ao Marcelo Moraes. A gente segue no CBN Paraná agora com a informação de Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, que nos conta sobre a prisão de um falso pastor que aplicou golpe em 40 templos religiosos. Ele estava escondido por aí em Ponta Grossa. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os nossos companheiros da CBN e também, principalmente, aos nossos ouvintes. A Polícia Militar de Ponta Grossa prendeu um pastor evangélico de 53 anos acusado de roubar mais de 40 templos religiosos em diferentes cidades do interior de São Paulo. A ação, chamada de Operação Falso Profeta, foi realizada pelo 1º Batalhão da Polícia Militar em Ponta Grossa, em parceria com a Polícia Civil de Monte Azul Paulista. De acordo com as autoridades, a prisão ocorreu após a Polícia Militar ser informada que o indivíduo com mandado de prisão estaria hospedado em um hotel de Ponta Grossa. No local, a PM pôde confirmar a estadia do suspeito. Após a abordagem, o homem foi informado sobre o mandado de prisão e detido pelos policiais. O pastor aí não teve a identidade revelada e é suspeito de roubar mais de 40 templos religiosos no interior de São Paulo e em outros estados da região sudeste. Segundo as investigações, o homem se apresentava como pastor evangélico e conquistava a confiança dos fiéis. De madrugada, ele invadia as igrejas, arrombava os cofres e destruía os cadeados. Os últimos crimes do pastor foram registrados nas cidades de Monte Azul Paulista e Severínia, no dia 9 de julho. O homem já possuía passagens por crimes semelhantes em outras cidades do interior paulista, onde praticou o mesmo crime em outras igrejas e templos religiosos. Joyce.
Muito obrigada, então, Emanuel Fornazari. E assim fechamos mais um CBN Paraná, conectando as CBNs pelo Estado para levar os principais destaques desta terça-feira para você.